Sexo e Destino, pelo Espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 2. Confrangido, mas sereno, Félix acercou-se de Nogueira, administrou-lhe energias de refazimento e, após levantá-lo, despediu-se, asseverando que voltaria. Que não me inquietasse, falou o bondoso. Estaríamos juntos, enviaria cooperadores, tomaria providências. Respondi, sossegando. Afeiçoara-me aquela menina, que afinal era nossa filha em espírito. Não, não a deixaria na dura fase da desencarnação. Entre mentes, Cláudio afastou-se, buscando o especialista. Moreira, que me observava desde a chegada, fitava-me agora com simpatia, que me empenhava em conservar. Em dado momento, interpelou-me, amaciou o tom de voz e disse reconhecer-me. Queixou-se. Vira diversos irmãos desencarnados, avizinhando-se da porta e acenando com asco. Apontavam Marita com desprezo, referiam-se a figurações despudoradas, traçavam gestos no ar, sugerindo quadros obscenos, e um deles chegara ao desplante de abordá-lo, indagando quem era aquela mulher que transpirava carniça. Tratei de consolá-lo. Aquilo passaria. Esperávamos companheiros abastecidos com os recursos necessários a fim de que isolássemos o recinto. Satisfazendo-lhe as perguntas, esclareci que, sem querer, assistira ao desastre e condoeira-me daquela moça sozinha, jogada no asfalto. Quis saber minudências, contudo, temendo embaraços, prometi-lhe que logo aparecesse oportunidade, colheria informes seguros para nós ambos. Tentando harmonizá-lo com as exigências do serviço que nos defrontava, roguei-lhe permissão para cooperar. Ficaria contente se ele me aceitasse o concurso ali, ao pé daquela jovem que a aprovação humilhava. Colhera alguma experiência em hospitais e poderia ser útil. Moreira comoveu-se e aprovou a ideia. Sim, aclarou, devotava-se a ela com ardente afeição e me reconhecia o desinteresse em servi-la. Contaria comigo, reportou-se a compensações. Conhecia meios de auxiliar-me, defender-me-ia, ser-me-ia companheiro fiel. Em seguida, examinou curiosamente o processo pelo qual a respiração de Marita era auxiliada e pediu-me instruções. Queria substituir-me e, com tanta diligência e humildade, se colocou no meu posto que, em minutos breves, atendia à manutenção da jovem com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Procurei adestrá-lo. Obedeceu docilmente e guardou nos braços aquele corpo amarrotado que se transfigurara num fardo de dor salpicado de fezes. O perseguidor da véspera, tocado no âmago, enlaçou-a com a dignidade de um homem piedoso que socorre uma irmã, empregando-se no trabalho de instilar-lhe energias e reaquecer-lhe os pulmões com o próprio hálito. Sensibilizado, ao identificar-lhe a transformação, concluí que nem sempre é o salva-vidas, tecnicamente construído, a peça que assegura a sobrevivência do náufrago, e sim o lenho agressivo que teimamos em desdenhar. Retirei-me por instantes à busca de Cláudio e encontrei-o em compartimento próximo. Valia-se do intervalo em que era constrangido a esperar pelo médico para telefonar. A voz inconfundível de Dona Márcia vinha do outro lado. O esposo falava sob traumatismo evidente. Ela, no entanto, não respondia fora da destreza mental que lhe conhecíamos. Folgava em saber que a filha estava ainda viva, melhor encerrassem o assunto. Se a medicina já estava em cena, desistia de aumentar as aflições que lhe ensavam a casa. Nogueira passou do noticiário às súplicas. Seria conveniente que ela viesse amenizar a situação. A senhora, porém, mencionou compromissos inadiáveis. Estava de saída para aquisição de linhas destinadas à confecção de vários enfeites encomendados por Marina. Compreendia que a moça talvez não se recuperasse. Entretanto, inclinava-se a crer que tudo não passava de episódio sem importância. Marita sempre fora exagerada em questões de sensibilidade. Gostava da ostentação de ridículo. Além disso, se estivesse tão mal quanto o marido supunha, ele, na condição de pai, se achava lealmente junto da filha, eximindo a ela. Dona Márcia, de sacrifícios maiores do que aqueles que já lhe sobrecarregavam os ombros. Fez chiste, mascarando de sarcasmo o desapontamento com que recolhia a informação de que a filha adotiva não estava morta, impelindo todos os constrangimentos da família à estaca zero. Recordou ao esposo que o Rio não era interior e que doente algum se podia dar ao luxo de contar com mais de uma pessoa acalentando o leito numa capital que excedia o tamanho de Babilônia. Declarou-se cansada de bobagens e arrufos entre jovens namorados e afirmou preferir tricotar a fazer adulação para uma filha que não era dela e que sempre timbrara em loucura e faniquito. Rematava aconselhando para que não se complicassem com despesas, que ele ouvisse os médicos e removesse a menina quanto antes para casa. Nogueira, desolado, insistiu, pintando o quadro em que se contristava. Entretanto, a senhora encerrou a conversação, atirando-lhe uma frase que lhe despedaçou as últimas esperanças. Bem, Cláudio, tudo isso é problema seu. Nogueira discou para a residência dos Torres. Marina ainda não voltara. Desacoroçoado, chamou para a casa do chefe. Atendido, prestou sucinto relatório da apertura, indagando sobre a concessão de férias no banco. O diretor sossegou, compreendia a emergência, também era pai. Não apenas despacharia favoravelmente a petição, mas se colocava igualmente ao dispor dele para qualquer eventualidade. Tornando ao aposento onde Moreira velava, entrou em conversação com o facultativo de serviço. O médico registrou-lhe a inquietude e compadeceu-se. Asseverou que era cedo para um pronunciamento mais claro. Empreenderia exames, prescrevera transfusões de sangue e antibióticos, estudaria as reações. Mesmo assim, não dispensaria a consideração de um neurologista, na hipótese de surgirem complicações em vista da pancada forte à vida no crânio. Nogueira concordou e, humilde, solicitou permissão para instalar-se junto da filha. Não se queixaria de preços. Advogava para ela o melhor tratamento. O clínico prometeu cooperar, favorecer. Daí a instantes, Marita foi novamente transferida de quarto, onde Cláudio, Moreira e eu passamos a intimidade mais ampla. Aqueles dois espíritos que se avaletoavam por bagatela manifestavam-se agora diferentes, submissos. O esposo de Dona Márcia trazia os olhos barejados de pranto. Partira-se-lhe a alma. A convicção de que a filha tentara o suicídio por culpa dele requeimava-lhe o coração, qual lâmina esfogueada que se lhe enterrasse no peito. De tantos escândalos escapara, de tantas proezas se ocultara impassível. Entretanto, aquele corpo abatido que a morte espreitava, parecia encerrar-lhe o destino. Sentia-se arrasado, a ponto de não lhe importar nem mesmo a confissão de todos os delitos da existência em praça pública. Delitos que supunha para sempre esquecidos, nos escaninhos do tempo, assomavam-lhe agora a lembrança, exigindo reparação. Sobretudo Aracélia, a genitora de Marita que ele próprio aniquilara, apesa de sarcasmo e ingratidão, parecia alcançá-lo pelo túnel da consciência. A imagem daquela moça inexperiente da roça crescia-lhe por dentro. Lastimava-se, acusava, perguntava pela filha, pedindo-lhe contas. Conjeturava-se Nogueira às portas da loucura. Não fosse a resolução de recuperar a filha prostrada, usaria o revólver contra si mesmo. Afigurava-se-lhe o suicídio como sendo a válvula de livramento. Adotá-lo-ia, raciocinava, taciturno. Se Marita morresse, não desejava sobreviver. Cerrar-lhe-ia os olhos e destruir-se-ia sem compaixão. Ao passo que as reflexões amargas lhe obscureciam a mente, colava-se Moreira aos pulmões da triste menina num espetáculo comovedor de paciência e dedicação. De minha parte, assinalava-lhe o devotamento sincero, os propósitos puros. O corpo injuriado não lhe inspirava repugnância. Enlaçava Marita com a veneração de quem se consagra a uma filha padecente, para quem todos os cuidados e todos os carinhos são sempre escassos. De quando em quando, passava uma das mãos no rosto para enxugar as lágrimas. Aquele espírito que eu conhecera áspero e agreste, amava profundamente, porque é preciso amar alguém com extremada ternura para sorver-lhe com alegria o hálito fétido e acariciar-lhe a pele manchada de excrementos, com o enlevo de quem preserva um tesouro imensamente querido ao coração. O silêncio era apenas cortado, de vez em vez, pelos movimentos da enfermeira, que vinha fiscalizar o soro a descer no braço, gota a gota, ou aplicar injeções, segundo os avisos médicos. O dia avançava, 3 da tarde, calor. Para Cláudio, as horas assemelhavam-se a correntes que arrastava no cárcere do remorso. A noção de isolamento agigantou-se-lhe no espírito, voltou ao telefone e procurou por Marina. A filha atendeu, palestraram, cientificara-se do acidente por Dona Márcia. No entanto, esperava que a ocorrência desagradável não passasse de susto. Não, não lhe era possível comparecer no hospital. Dona Beatriz, que passara a considerar igualmente por mãe, piorara muitíssimo. Aguardava-se-lhe o fim a qualquer hora. Que o pai a desculpasse. Entretanto, admitia que a irmã devia estar satisfeita ao saber-se assistida por ele. Impossível pedir mais. Nogueira regressou ao quarto, esmagado pelo desânimo. Ninguém para migalha de apoio. Ninguém a entender-lhe o suplício moral. Às 5, no entanto, alguém apareceu. Um velho que solicitara a recomendação de clínico prestimoso. A sós com Nogueira, apresentou-se. Era Salomão, o farmacêutico. Declarou-se amigo da moça acidentada. Estimava-lhe a lhaneza de trato, apreciava-lhe as gentilezas. Vizinho da loja, partilhava com ela o café, quando obrigado ao lanche fora de casa. Surpreendera-se com a notícia do atropelamento e deliberara visitá-la, mesmo porque acreditava tivesse sido um dos últimos amigos que Marita ouvira na véspera. E diante da curiosidade e do reconhecimento do interlocutor, narrou quanto sabia, pormenor a pormenor. Evidente, concluiu que alguma desilusão recôndita lhe ditara o gesto desesperado. Recordava-se perfeitamente de ele haver notado o pranto que ela em vão buscava disfarçar. Teria ingerido os soporíferos que ele lhe dera, identificando-lhes o caráter inofensivo, certamente que se projetara sob um automóvel em disparada. Cláudio ouviu chorando. Intimamente, aceitou a hipótese. Sem dúvida, a filha não pudera sobreviver ao insulto de que ele próprio se acusava. Aquele desconhecido confirmava-lhe as impressões. Refletiu no suplício moral da jovem humilhada antes de se lançar ao gesto infeliz. Sentiu-se o mais abjeto dos homens, no arrependimento que lhe azorrogava todas as fibras da consciência, e agradeceu ao interlocutor, sofreando os soluços. Abraçou Salomão no impulso de louvável sinceridade e salientou que ele, o visitante gentil, era o verdadeiro e talvez o único amigo daquela criança que procurara a morte e que tudo fariam para reaver. O farmacêutico apiedado arriscou um alvitre, confessou-se espírita e assinalou que os passes, sob a cobertura da oração, beneficiariam a menina prostrada. Ignorava quais os princípios religiosos de sua família. Entretanto, possuía um amigo, o senhor Agostinho, a quem poderiam recorrer. Confiava na prece, no amparo espiritual. Se Cláudio permitisse, buscá-lo-ia. Nogueira aceitou com humildade. Afirmou-se sozinho. Não lhe seria lícito recusar um auxílio que lhe era oferecido com tanta espontaneidade. Apenas admitiu que se via na obrigação de rogar o consentimento das autoridades. O facultativo, que lhes atendeu ao chamado, ouviu a petição. Homem experimentado em angústias humanas, fitou Marita, não só com a inteligência do técnico que observa um aparelho a caminho do desmonte para verificações finais, mas também com o sentimento de um pai afetuoso, e asseverou que Cláudio dispunha do direito de prestar à filha a assistência religiosa que desejasse, e que, em se abstendo de ferir o regulamento da instituição, fora do quarto, ali estava como em sua própria casa. Compadecido, ele mesmo favoreceria a vinda de Salomão com o espírita que indicasse. E às 8 da noite, o boticário de Copacabana entrou com um amigo que carregava pequeno pacote em que se encontrava um livro. Nogueira espantou-se. Aquele homem que o saudava fraternalmente e que lhe era apresentado por senhor Agostinho, frequentava o banco, onde se alinhava entre os clientes mais respeitados. Conhecia-lhe a posição de comerciante distinto, conquanto não lhe desfrutasse a intimidade. Entretanto, se o recém-chegado o reconhecia, não dava qualquer mostra. Interessou-se delicadamente pela moça e inteirou-se de todas as minudências do desastre, com as atenções de quem escuta a própria família. Logo após, entre Cláudio e Salomão, orou emocionado. Suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, qual se expusesse diante de Jesus invisível, uma filha profundamente cara. E em seguida, ministrou-lhe passes de longo curso com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. Cooperamos com ele, sob o olhar penetrante de Moreira, que tudo anotava, como que sequioso de aprender. A operação, saturada de agentes reconstituintes do plano físico, infundiu grande bem à moça, melhorando-lhe a condição geral. Relaxou-se-lhe mais intensamente o esfíncter da micção, a respiração desoprimiu-se e conseguiu entrar em sono calmo. Cláudio solicitou a presença da enfermeira e, enquanto a serviçal modificava a rouparia, os três conversaram em saleta próxima. Informado, então, de que Nogueira jamais tivera contato com princípios religiosos, Agostinho ofereceu-lhe o livro que trazia um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e prometeu voltar na manhã seguinte.